Rádio UFSCar Notícias.
Polícia apreende pendrives e anotações em celas de Gedel e Luiz Estevão na Papuda.
Ministério da Educação divulga resultado do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, para o segundo semestre.
Aqui na UFSCar, aberta a chamada de voluntários para apoio à organização da Semana da Física.
Câmara Municipal realiza a segunda edição do Parlamento Jovem São Carlense.
E as últimas informações da Copa do Mundo.
O empate do Brasil, os outros jogos do fim de semana e as partidas desta segunda-feira.
Isso e mais, agora, aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, muito bom dia para você que escuta diferente, escuta a Rádio UFSCar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou Priscila Paladino. Agora são 10 horas e 42 minutos desta segunda-feira, dia 18 de junho.
A Polícia Civil do Distrito Federal fez buscas neste domingo na cela que abriga o ex-senador Luiz Estevão e o ex-ministro da articulação política do governo Michel Temer, o Gedel Vieira Lima. Os dois dividem um alojamento com outros presos no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília.
Segundo a polícia, as buscas foram autorizadas pela justiça e motivadas pela denúncia feita por um detento, que diz que os políticos estariam recebendo regalias na prisão. Barras de chocolate, anotações que seriam de Gedel e pelo menos 5 pendrives, supostamente de Luiz Estevão, foram apreendidos.
De acordo com a Polícia Civil, durante as buscas, Estevão tentou se livrar de um pendrive, jogando o dispositivo na privada. O aparelho foi recuperado e vai passar por perícia. Além do conteúdo dos itens que foram apreendidos, os investigadores querem agora descobrir quem facilitou a entrada dos alimentos e também das mídias.
A ação foi realizada pela Coordenação de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil do Distrito Federal e pela Promotoria de Execução Penal do Ministério Público. Até a noite deste domingo, nenhum dos órgãos tinha detalhado as possíveis medidas a serem tomadas com base no material encontrado.
E a suspeita de regalias na cela ocupada por Luiz Estevão não é inédita. Em março de 2017, uma inspeção encontrou itens proibidos nas dependências compartilhadas pelo ex-senador. Essa lista incluía chocolate, cafeteira elétrica, cápsulas de café e até macarrão importado.
O político também é acusado de financiar a reforma do bloco onde cumpre pena no complexo da Papuda. Pelo menos 3 ex-gestores da Papuda também são listados no processo por supostamente terem sido coniventes com o empreendimento.
Considerada luxuosa em comparação ao restante da unidade, a ala ocupada por Estevão e Gedel desde setembro tem sanitário e pia de louça, chuveiro, cortina, tapete, cerâmica e também paredes pintadas.
Gedel Vieira Lima foi denunciado na Operação Cui Bono e está preso em Brasília desde setembro. Antes, ele passou 3 meses em prisão domiciliar na Bahia. Durante a investigação, a Polícia Federal descobriu 51 milhões de reais em malas e caixas em um apartamento atribuído a ele em Salvador.
Gedel foi indiciado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e obstrução de investigação. Ele está em prisão preventiva e ainda aguarda o julgamento. Já o ex-senador pelo Distrito Federal, Luiz Estevão, foi condenado a 26 anos de prisão por fraudes e desvios nas obras do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Essa sentença já transitou em julgado, ou seja, ele não pode ser alvo de novos recursos.
Em março, a justiça ampliou essa pena em 2 anos pelo crime de sonegação fiscal. A defesa recorre dessa sentença e diz que o processo já prescreveu, ou seja, perdeu a validade.
10 horas mais 47 minutos desta segunda-feira aqui na 95,3 FM. Vamos falar sobre educação, pois o Ministério da Educação divulgou o resultado da chamada do segundo semestre do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. A lista pode ser acessada no site sisu.mec.gov.br. Nesse semestre estão participando 68 instituições que aderiram ao sistema. São 30 universidades federais, 27 institutos também federais, 2 centros de educação tecnológica federais, além de 7 universidades estaduais e 1 centro universitário público estadual.
Segundo o balanço parcial divulgado pelo Ministério da Educação, até sexta-feira, 5 horas antes do fim do prazo, o sistema registrava mais de 469 mil candidatos, que haviam feito mais de 900 mil inscrições, já que cada um deles pode se inscrever em até 2 opções de curso.
O tema é ainda educação e a gente vem aqui para o UFSCar, pois a equipe organizadora da Semana de Física aqui da Universidade está convidando estudantes interessados em participar como voluntários nas atividades de apoio à execução do evento, que acontece de 13 a 17 de agosto de 2018.
Este ano haverá uma série de palestras, mesas redondas, minicursos, oficinas e atividades culturais com o tema Ciência e Responsabilidade Social, a Física aos Olhos de Stephen Hawking.
Podem se inscrever estudantes de quaisquer cursos de graduação ou ainda de pós-graduação aqui de São Carlos e região. Cada participante que for trabalhar como voluntário vai receber um certificado oficialmente reconhecido pela UFSCar, que vai estar contendo lá o número de horas de dedicação ao evento.
Para se inscrever, basta preencher o formulário online. O prazo para as inscrições termina hoje. Mais informações pela página do evento no Facebook, em facebook.com/cefis.ufscar.
Já aqui em São Carlos, a Câmara Municipal realiza, a partir de hoje, a segunda edição do Parlamento Jovem São Carlense, que é uma oportunidade para os alunos de escolas aqui da cidade vivenciarem o processo democrático no Legislativo.
Durante o Parlamento Jovem, alunos da Rede Estadual de Ensino apresentam projetos de lei previamente selecionados pela Diretoria Regional de Ensino e participam de uma jornada parlamentar que inclui escolha de mesa diretora e uma sessão plenária para discussão e votação dos projetos. Ao todo, participam 21 vereadores estudantes e 21 assessores estudantes.
O vereador Gustavo Pose, que é um dos autores do projeto, destacou o caráter educativo e a importância do Parlamento Jovem São Carlense para o exercício da cidadania. Abre aspas. É um momento pedagógico para formarmos cidadãos críticos e também uma oportunidade para os jovens conhecerem como funciona o Legislativo Municipal, disse Pose.
E agora a gente fala de Copa do Mundo no Rádio UFSCar Notícias. O Brasil empatou em 1-1 com a Suíça neste domingo em sua estreia na Copa do Mundo de Futebol da Rússia 2018. O placar foi aberto com um chutaço de fora da área de Coutinho aos 19 minutos do primeiro tempo. E no começo da segunda etapa, em jogada de bola parada, Zuber aproveitou a cobrança de escanteio, empurrou Miranda e saltou livre para cabecear a rede.
Exatamente, já diriam os terapeutas. Expectativa causa frustração e o público brasileiro acordou um pouco decepcionado com a estreia da seleção de Tite, que com o empate viu cair aí uma senhora sequência com o jogo, porque desde 1978, quando o Brasil tinha ficado no 1-1 com a Suécia, ele não começava um Mundial com um tropeço desse jeito. Foram 9 vitórias seguidas em estreias de Copa do Mundo até ontem.
No geral, as melhores defesas classificadas à competição fizeram um duelo de poucas chances. Neymar não jogou mal, mas nitidamente lhe faltou condição física e, consequentemente, desenvoltura técnica para executar as ações que tentou.
Depois que a Suíça empatou logo no começo do segundo tempo, Tite não demorou muito para mexer no time. A primeira alteração foi a entrada de Fernandinho no lugar de Casimiro, que tomou um cartão amarelo e estava pendurado. Depois, Renato Augusto substituiu Paulinho e Gabriel Jesus foi trocado por Firmino.
Como a Sérvia venceu a Costa Rica neste domingo mais cedo por 1-0, o empate entre Brasil e Suíça faz com que as duas equipes dividam a segunda colocação do Grupo E com 1 ponto cada. Na sexta-feira, dia 22, às 9 horas da manhã, no horário de Brasília, o adversário da seleção na segunda rodada será o time da Costa Rica.
Exatamente, a Rádio UFSCar veicula esse jogo a partir das 8:30 da manhã e logo depois tem o pós-jogo, o programa Prorrogação, com toda a equipe da rádio analisando o os melhores e também os piores momentos da partida. Ainda falando sobre o jogo contra a Costa Rica, né? A Sérvia e Costa Rica, esse jogo foi considerado pelo time da Sérvia o mais importante dos últimos tempos. Foi uma partida bastante equilibrada e o gol saiu de uma belíssima cobrança de falta aos 10 minutos do segundo tempo.
Neste domingo também teve zebra na Copa do Mundo de Futebol da Rússia 2018. Os mexicanos provaram que a Alemanha não é esse bicho papão todo. Com a estratégia focada no contra-ataque, eles saíram com a vitória de 1-0 em Moscou. Enquanto os alemães pressionavam e não tinham uma pontaria tão apurada, os mexicanos se defenderam bem e conseguiram sair em velocidade. E foi numa destas jogadas que saiu o gol do time do México.
Isso mesmo, a Alemanha pressionou, martelou, chutou horrores, mas só chegou perto. Acertou ainda duas bolas na trave do México, uma em cada tempo, mas nada de conseguir furar a defesa. E retrancado desde o início, o México foi eficiente na defesa e a missão de segurar os atuais campeões do mundo foi um sucesso.
Já no sábado, nem o calor humano da torcida, nem o poder de fogo de Messi, um dos melhores do mundo, foram capazes de ajudar. A Argentina não conseguiu superar a defesa da Islândia e tropeçou na estreia na Copa do Mundo. O resultado do jogo ficou em 1-1 e Messi chegou a perder um pênalti.
O lance não abalou o craque, que passou a chamar a responsabilidade para si. Mas ele sempre que driblava um, dois, tinha um terceiro lá para atrapalhar. Chutes perigosos, faltas na entrada da área, Messi tentou de tudo. A Argentina teve quase 80% de posse de bola, mas batia e voltava na muralha da Islândia.
Como se não bastasse toda a festa que a torcida da Argentina fez em Moscou desde o início da tarde, faltando minutos para a bola rolar, já após o hino, uma explosão. No setor de camarotes, surgiu Diego Armando Maradona. A massa se virou para ovacionar o seu ídolo máximo e cantar que é melhor que Pelé. Tentativas de contato, fotos e carinho continuaram durante os 90 minutos para um Diego entusiasmado.
Entusiasmado, preocupado, fumando um charuto, enfim, não saiu de lá muito feliz. Também no sábado, a França venceu a Austrália por 2-1 e entrou para a história das Copas do Mundo, não pela qualidade do futebol, mas pelo uso da tecnologia. Isso porque foi a primeira vez que o árbitro de vídeo mudou uma decisão do árbitro de campo, culminando num pênalti para a França.
Foi também a primeira partida em 2018 com um gol assinalado com o sensor ativado pelo chip na bola, que após uma dividida bateu no travessão e atrás da linha do gol da Austrália, antes de voltar para o campo. A FIFA acreditou o lance como gol contra.
Os australianos lutaram muito e chegaram a empatar o jogo num pênalti. Mas a França, longe de ser brilhante e com a ajuda da tecnologia, acabou saindo vitoriosa, confirmando seu favoritismo. Ainda sem jogar bem, a França largou na frente do Grupo C com 3 pontos e a primeira posição pelo número de gols marcados.
Outro destaque do sábado foi a volta do Peru após 36 anos à Copa do Mundo. O time teve até um pênalti dado pelo árbitro de vídeo, mas o São Paulino Cueva desperdiçou e eles acabaram sendo derrotados pela Dinamarca por 1-0. Ele pegou muito mal na bola e mandou por cima do gol. Cueva saiu de campo chorando para o intervalo, amparado por todos os seus companheiros e especialmente Paolo Guerreiro.
O Peru começou melhor na partida, pressionando a Dinamarca. Porém, a partir dos 20 minutos, os dinamarqueses passaram a controlar as ações do jogo, ficando mais com a bola. E as melhores chances, contudo, foram em jogadas de bola parada. O flamenguista Guerreiro entrou aos 17 minutos do segundo tempo e deu então uma nova dinâmica ao time peruano e quase marcou um golaço de calcanhar.
A Dinamarca empata com a França na liderança do Grupo C com 3 pontos, mas os franceses levam vantagem nos gols marcados, já que venceram a Austrália por 2-1.
Já na abertura dos jogos do Grupo D, com um gol em cada tempo e sem passar dificuldade, a Croácia começou bem o Mundial da Rússia e levou a melhor sobre a Nigéria, vencendo por 2-0, também com um gol contra. A Croácia está na liderança isolada agora com 3 pontos e com mais conforto para enfrentar a poderosa Argentina de Messi na próxima quinta-feira. A Nigéria, lanterna da chave, tenta se recuperar diante da Islândia no dia seguinte.
Croácia e Nigéria entraram em campo sabendo que quem vencesse largaria na liderança, graças ao empate entre argentinos e islandeses. A equipe europeia dominou a maior parte da primeira etapa, apesar do nervosismo nos momentos iniciais, em que tinha dificuldade de criar jogadas de ataque.
A chamada geração de ouro, que pode estar fazendo a sua última Copa do Mundo, se arriscou em chutes de fora e da entrada da área, enquanto os águias verdes preferiram lançar bolas pelo alto.
Os nigerianos voltaram do intervalo equilibrando forças e arriscando mais, tanto em cruzamentos e cabeceadas, quanto em chutes a gol e até em boas chegadas. Por outro lado, a Croácia começou a complicar lances fáceis, onde até chegavam a se enrolar sozinhos em lance de ataque.
Esse jogo teve um trio brasileiro de arbitragem, formado por Sandro Risse e os assistentes Emerson de Carvalho e Marcelo Van Gassi. De maneira geral, foi um jogo tranquilo, ajudado pela forma limpa com que os dois times se comportaram em campo.
Sendo assim, o grande jogo desta Copa ainda foi o duelo entre Portugal e Espanha, apesar do empate. Portugal e Espanha ficaram no 3-3 na tarde de sexta-feira, na estreia das seleções na Copa 2018, e foram responsáveis por um momento histórico no Estádio Olímpico de Sochi. De um lado, a genialidade de Cristiano Ronaldo, que marcou 3 vezes e mostrou o motivo de ser considerado melhor do mundo pela FIFA. Do outro, o domínio espanhol coroado com uma bela participação de Diego Costa.
Maior artilheiro da história de Portugal, Cristiano Ronaldo tem agora 84 gols com a camisa da seleção. E com o resultado, Espanha e Portugal ficam em segundo lugar no grupo B. O Irã, que venceu o Marrocos por 1-0 na mesma sexta-feira, lidera com 3 pontos. E na próxima rodada, Portugal enfrenta a seleção de Marrocos, na quarta-feira, às 9 da manhã, no horário de Brasília. No mesmo dia, às 3 da tarde, a Espanha pega o Irã.
E terminou agora há pouco o confronto entre Suécia e Coreia do Sul. E o resultado ficou Suécia 1, Coreia do Sul 0. Ainda hoje jogam Bélgica e Panamá e também Tunísia e Inglaterra.
Os resultados dessas partidas você acompanha na edição da tarde do Rádio Fiscar Notícias. Essa edição da manhã fica por aqui, mas você continua bem informado sobre a Copa do Mundo e outros assuntos ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você.
Um bom dia e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.